Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Salve, salve você de Ilhéus, Itabuna e toda a região. O pessoal da internet também. Está no ar o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. 6:09, vamos aos destaques de hoje. Barbosa perto de reforçar o Palmeiras após acerto encaminhado. Ceni critica erros e exalta carência técnica. Robinho Júnior notifica o Santos e acusa Neymar de agressão. Luciano Juba atinge melhor marca das 10 maiores ligas do mundo. Nonato volta aos gramados após 2 meses de lesão. Hendrick marca mais uma vez e faz mistério sobre o seu futuro. Daqui a pouco, os 12 times já confirmados na Champions League 26-27. Com o talento de Vini Júnior, Real Madrid evita vexame histórico. Mais o Campeonato Brasileiro e as rodadas de amanhã da Sul-Americana e Libertadores, agora no Gabriela Esportiva. 6:10. Zé Maria, bom dia, não, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente, no final de semana, tivemos a primeira rodada do Baianinho. 23 gols foram marcados em 5 partidas, o que deu uma média muito alta de 4.6 gols por jogo. No programa de hoje a gente vai comentar a realidade desse campeonato Baianinho 2026, Café.
Muito bem, Zé Maria, Júlio César, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite para você, Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes do Gabriel Esportivo. Estamos aí para iniciar mais uma semana, né? Copa Interbairros pegando fogo. Esse mês de maio agora é o mês da reta final da fase classificatória, né? E aí a gente vai passar a saber quem são os times que vão para a próxima fase aí da Copa Interbairros 2026, Café.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, o homem do basquete, está sempre com a bola perto do aro. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Finalmente chegamos também aí nas semifinais de conferências na NBA. Quer dizer, 8 equipes já classificadas hoje com 2 grandes jogos. A NBA afunilando aí para a chegada do seu... sua finalização, né? Com essas semifinais. E logo logo a gente vai comentar aqui alguns jogos de ontem e os jogos que vão acontecer hoje também. E todos aí, Tony, agora é realmente decisão, né? Semifinais com grandes equipes. Os sustos que alguns tomaram aí nessa primeira fase dos playoffs foi revertido. Então, as grandes, o Detroit, inclusive, que estava perdendo, acabou vencendo aí de 4-3. Foram muitos jogos no 7º jogo. E assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
6:12.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:12, Zé Maria, o Remo vence o Botafogo por 2-1 no Nilton Santos no sábado, né? Com gol decisivo nos acréscimos e quebra a sequência invicta do time carioca, Zé, no campeonato.
A vitória foi surpreendente, mesmo porque foi uma vitória de virada. O Botafogo venceu o jogo tinha o maior domínio da partida, perdeu algumas oportunidades e no apagar das luzes o Remo conseguiu se recuperar e conquistar 3 pontos pouco prováveis, né, nesse duelo que aconteceu no tapetinho lá do Nilton Santos. Eu diria que uma vitória surpreendente do time do Remo.
Muito bem, Zé Maria, 6:13.
Gabriela Esportiva.
6:13, Júlio César, vitória, goleia o Curitiba, se aproxima do G5 na tabela do Brasileirão, Júlio.
O Vitória fez uma partida muito boa, né, diante do Curitiba. E tinha que fazer, porque o Curitiba é um time que vem bem no Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa campanha, né? Já figurou lá na parte de cima da tabela, está um pouco agora afastado. E o Vitória tinha que jogar, porque se não jogasse bem diante do Curitiba, ia perder dentro de casa, a realidade é essa. Mas o time jogou bem, não deixou o Curitiba jogar, venceu com um placar satisfatório, né? Eu só quero que o Vitória mantenha essa regularidade, Zé, na competição, porque não adianta você ter uma vitória dessa, bonita, expressiva, diante do Curitiba, que nem eu falei, que vem fazendo uma boa campanha, e depois chegar lá na frente e perder partidas bobas. Vitória tem perdido partidas aí nos últimos minutos do segundo tempo. Então, eu acho que está na hora do Vitória manter uma regularidade na competição. A gente sabe que não tem esse super time todo, mas dá pra se fazer uma boa campanha, dá para fazer uma campanha melhor do que foi o ano passado, né? Então eu acho que o Vitória precisa dessa regularidade, principalmente dentro de casa.
Nada tira o brilho da vitória do time rubro-negro baiano, notadamente pelo placar dilatado, mas um detalhe acabou influenciando essa história toda. Foi naquela falta que aconteceu o segundo gol, quando o time do Coritiba teve um jogador expulso. Com um jogador a menos, né, a tarefa do Vitória facilitou. O Vitória estava numa tarde muito inspirada, porque a gente já viu, nesse mesmo campeonato da Série A, equipes com 10, entendeu? Equipes com 11 não conseguir reverter o resultado com outras equipes com 10. Então, eu estou deixando bem claro isso. A vitória do time rubro-negro baiano, ela foi inquestionável. Jogou com a intensidade muito forte e mereceu o placar de 4-1.
E não é só isso, né, Zé? O Vitória fez o gol na falta. Foi uma falta na entrada da área. E o Vitória, nessa falta, fez o 2-0. Então ali praticamente pavimentou uma vitória, né? Apesar de depois de ter tomado ainda um gol 2-1, fazendo o terceiro, mas você perdeu com 2-0 com um jogador a mais, aí foi pavimentado facilmente aí essa grande vitória.
6:16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Também no sábado, Fred Menezes, o líder isolado Palmeiras, empatou com o Santos e ampliou a invencibilidade no Brasileirão.
O Palmeiras fez um jogo difícil pro Palmeiras, né? O Santos marcou o primeiro gol no primeiro tempo. O Palmeiras lutou para poder empatar a partida aos 64, né, com o Flaco Lopes. E ainda conseguiu fazer o segundo gol, que por muito pouco não foi marcado, e o Palmeiras sairia aí abrindo um espaço grande aí na primeira colocação. Mas o gol, o VAR, depois de um tempo, conseguiu fazer com que fosse revertido a marcação do gol, e o empate acabou sendo um resultado não tão bom para o Santos, apesar de estar jogando com a principal equipe junto com o Flamengo do campeonato, né? E o resultado de empate acabou não sendo bom para nenhum dos lados, né? Mas como o Flamengo também empatou a partida, não mudou muita coisa aí na classificação. E o Palmeiras, claro, essas equipes estão vindo aí disputando também a Libertadores, momentos difíceis, né? Grandes jogos, e claro que o elenco sofre também, e sem dúvida nenhuma.
6:16.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Atlético do Paraná empatou com o Grêmio na Arena da Baixada e segue fora do G4 do Brasileirão.
É, resultado normal. É, no meu ponto de vista, né? É um clássico lá do Sul, que as duas equipes já se conhecem, a gente sabe que a rivalidade é grande, hein, do futebol paranaense com o futebol gaúcho, mas um resultado muito natural.
O Atlético foi melhor, entendeu? Do que para o Grêmio, né?
Pois é. Porque
o Atlético jogou fora de casa, o Grêmio, dentro de casa, diante da torcida, vem de um resultado ruim na Copa Sul-Americana, né, onde um jogador perdeu 3 pênaltis em uma partida só, né? O Grêmio outro tinha que vencer essa partida contra o Atlético, acabou empatando. Eu acho que o resultado foi melhor para o Atlético do que para o Tricolor Gaúcho.
Muito bem, vamos lá. 6:19.
Gabriela Esportiva.
6:19, Fred Menezes, Atlético Mineiro domina e vence o Cruzeiro em clássico brigado com 3 expulsões.
É normal acontecer, né? Partida sempre com muita rivalidade. E o Atlético Mineiro acabou se aproveitando disso aí, apesar do Cruzeiro, a gente sentindo que o Cruzeiro tinha pegado um pouco do embalo, mas acabou sendo derrotado aí pelo... É o que a gente falou aqui, né, Júlio? Da rivalidade de jogos, é difícil a gente fazer prognósticos, porque são sempre partidas muito difíceis aí, e por conta de toda a rivalidade, às vezes uma equipe não está num momento bom, e é naquela hora da rivalidade que cresce. E isso acabou acontecendo, e o Atlético Mineiro está hoje na 10ª posição aí com 17 pontos, e o Cruzeiro na 15ª, né, beirando aí a fase onde ele estava também, né, algumas etapas atrás, e o Cruzeiro está na 15ª posição com 16 pontos. Vê que a diferença de ponto é pequena, né, para muitas equipes juntas aí. Então a vitória sempre é muito importante, né? A pontuação de qualquer forma e 3 pontos então é muito importante para qualquer equipe.
Muito bem, Fred Menezes, 6:20.
Gabriela Esportiva.
6:20, Júlio César. São Paulo sofre gol aos 51 minutos do segundo tempo e cede empate ao Bahia.
Foi um jogão, viu? Jogão de bola aí, São Paulo e Bahia, né? O Bahia, Rogério Ceni está muito satisfeito com a qualidade técnica do Bahia. Agora o que eu fico observando é o seguinte, só agora ele vem falar, depois de um jogo fora de casa. O Bahia precisa de mais algumas peças já há muito tempo. Ele que tem que pressionar a direção da SAF do Bahia para poder ter essas peças, entendeu? O Bahia... ontem deu muita sorte empatar esse jogo no finalzinho. São Paulo era para ter saído com a vitória, mas quis os deuses do futebol que no finalzinho o Bahia empatasse a partida, né, que ao meu ver foi um resultado bom para o Bahia fora de casa, estava com a partida quase perdida, né? Para o São Paulo é ruim, não para o clube, é ruim para Roger Machado, que a torcida tá pegando no pé daquele cara, véio, sem necessidade.
São Paulo, né? Acabou sofrendo porque perdeu um jogador, né?
Perdeu um jogador durante a partida também.
Ele não podia mudar mais.
O Lucas
também entrou e teve que sair.
Que vai ter que também passar já um tempo fora de novo, que estava machucado,
saiu chorando.
Agora vai voltar de novo o departamento médico. Então, ao meu ver, o resultado foi muito bom. Bahia, ruim, entre aspas, para o treinador do São Paulo, que fica sendo pressionado pela torcida. E eu acho que a torcida não precisa estar pressionando da forma que tá, porque o São Paulo não tem um super time, o cara tá fazendo o que pode, o time tá lá na parte de cima da tabela. A campanha do São Paulo tá ruim? Tá não. O São Paulo tem Lucas no banco, Oscar que veio pro São Paulo e nunca mais apareceu no time do São Paulo. São Paulo tem vários jogadores no departamento médico, é um time que não tem essa qualidade toda, mas o Roger Machado tá conseguindo fazer um trabalho decente, né? Então pro Bahia é como estão dizendo agora, né? O empate foi com sabor de vitória.
Valeu, Júlio César, 6:23.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:23, Zé Maria. Renato entrega o que prometeu e Vasco marca nos acréscimos, né? Empata com o Flamengo pela rodada de ontem no Brasileirão, Zé.
Ah, como resultado, foi com sabor de vitória mesmo. Não tem como deixar de reconhecer isso. Primeiro porque estava enfrentando o melhor elenco do futebol brasileiro.
Hoje, como você fala,
o Malvadão. O Malvadão tem o melhor elenco e eu não discuto isso, entendeu? Porque eu não dou burro em ponta de faca. Né? A gente tem que aceitar a realidade. Ninguém tem a regularidade que o Flamengo tem. E ainda assim, esse elenco tão qualificado, às vezes, vacila e acabou vacilando. E o Vasco deu tudo muito certinho naqueles dois gols. No primeiro gol do zagueiro Renan, o Caioto, no meu entendimento, o goleiro Rossi falhou. Aquilo, bola de escanteio na pequena área, ele tinha que ter saído para socar a bola, ele não saiu. Então ele facilitou, entendeu? O jogador com um drible de corpo enganou a torcida e marcou o primeiro. E aquele gol reacendeu o Vasco, né? E acabou no apagar das luzes, construindo um empate, o que era muito pouco provável, repito, porque o time já vinha perdendo por uma diferença de dois gols. Para um elenco que tecnicamente é muito superior.
E vou dizer a você. Mas houve uma entrega do Vasco, o Vasco acreditou.
Não. Pela entrega, jogou. Pela raça, pelo. Eu diria que foi um prêmio àquela torcida que não larga o Vasco,
não.
Né?
Uhum.
Entendeu? Esse é o grande mérito da torcida do Vasco.
Isso agora, aí já vem de agora, dois, três anos a torcida fazendo esse trabalho de
o Renato, o Renato. É aquele tal negócio, viu? Às vezes o treinador não acerta e dá tudo certo, porque o Renato não agradou a grande torcida do Vasco. Quando ele deixou no banco, inclusive o Gomes, né? Que é o principal atacante do Vasco da Gama. Entendeu? Ele também não colocou o Adson, que tinha sido no jogo da Sul-Americano e do jogo anterior. Resultado, houve uma queixa no Maracanã, quando foi anunciada a escalação do Vasco, mas depois ele colocou os jogadores em campo, deu tudo certo. E eu diria que o Vasco ganhou um ponto que pode fazer muita diferença, entendeu? Lá na frente, porque é um campeonato brasileiro, gente, de uma irregularidade tamanha. A diferença de um, dois pontos está muito próximo do meio da tabela, entendeu? Para baixo. Quer dizer, de repente, tudo pode acontecer depois da Copa do Mundo, porque nós vamos ter uma parada.
Essa parada vai beneficiar alguns,
pode prejudicar o próprio Palmeiras, que nesse momento tem a liderança da competição, mas o Vasco ontem, além de ter se ajudado, prestou um grande serviço, entendeu? Nessa competição de pontos corridos, porque o Palmeiras tinha perdido pontos para o Santos, não conseguiu vencer o Santos e o Vasco acabou impedindo uma vitória do time do Flamengo.
Agora,
na tarde de ontem.
Só notícia aqui para a torcida do Vasco, mais um jogador aí está disposto a deixar o São Paulo, né, a custo zero nesta próxima janela de transferência. Né? O Tricolor tem o objetivo de enxugar aí a sua folha salarial, o São Paulo, e com isso deve impedir a saída do jogador aí durante o período da Copa do Mundo. Né? O desejo de saída partiu do jogador e de todo o seu staff após problemas internos vividos aí.
É o Arboleda?
É o Arboleda, está aí com isso. O Vasco, né, de Renato Gaúcho, é um dos prováveis destinos do atleta que deseja permanecer no futebol brasileiro. Renato Gaúcho aí livrou aí para o Arboleda, né? E pretende contratar, o Vasco pretende contratar aí o
é um jogador equatoriano aí, sim. É um jogador de seleção.
Uhum.
É um jogador que vai ajudar muito, defesa, porque né? É uma das principais deficiências do Vasco, é exatamente seus zagueiros.
Agora,
então, acho que se encaixaria como a luva, resta saber se o São Paulo vai liberar o atleta, entendeu? Ou se vai querer negociar esse atleta, mas sem dúvida nenhuma, ajudaria muito o time do Vasco.
Agora, falando rapidinho sobre a escalação do Vasco, ali foi uma estratégia de Renato, porque se ele coloca força máxima no segundo tempo, no primeiro tempo, no segundo ele fica sem força. na hora de substituir. Então, o que foi que ele fez? Ele preferiu segurar, fazer algumas alterações, segurar algumas peças para que no segundo tempo ele pudesse colocar e essas peças...
Agora foi feliz bem. Na substituição.
Não, ele mais que o Flamengo. Desde quando ele voltou, ele está sendo feliz direto nas substituições. Está dando certo tudo que o Renato está fazendo. E deu certo no segundo tempo. A torcida não entende isso. Mas o treinador, ele sabe. Ele pegou o Flamengo.
É você correr atrás. Não é com o Flamengo. Na verdade, qualquer jogo que você... Você começa até no jogo do Fluminense também, começa errado.
O Vasco aí, briga ali pela superioridade superioridade técnica do Flamengo, brigando contra o tempo, que já estava no final já, né? E toda aquela questão, e por isso que eu digo.
Geralmente, quando você começa com a equipe, você pode usar alguns bons jogadores depois, você pode correr o risco de perder o jogo no primeiro tempo.
Sim.
Isso poderia ter ocorrido.
Mas você tem que montar sua estratégia.
Não, né? Você não estava
diante de qualquer time. Você estava diante do Flamengo.
Foi feliz porque deu certo, né?
O Flamengo não definiu o jogo no primeiro tempo pela eficiência do Léo Jardim.
Também.
Léo Jardim fez pelo menos 3 defesas em altíssimo nível. Poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. E no segundo tempo, no apagar do segundo tempo, foi um crescimento de um Vasco e um encolhimento
do
time do Flamengo.
Agora você vê a contradição da coisa.
Fisicamente está bem.
O treinador do Flamengo mexeu e não surtiu efeito. Renato mexeu e surtiu efeito. É tanto que na entrevista coletiva ele falou ontem: eu assumo a responsabilidade, eu sou o treinador. Mas os jogadores que entraram no segundo tempo entregaram o jogo. Quando ele fala entregar, não é que os jogadores abriram para o Vasco empatar. As substituições, elas não renderam, não fizeram aquilo que ele pediu. Por isso o Vasco se agigantou e conseguiu empatar. Mérito para o Vasco e para as substituições
de Renato. Sem falar que é um clássico, né? E clássico independe do tamanho da outra equipe.
Mas você vê que eu sempre falo, quando sou perguntado sobre o clássico Flamengo e Vasco, eu falo, rapaz, é um clássico e... O Vasco arranca a força, não sei de onde, mas arranca. Ele tem, desde 2015, sem vencer o Flamengo.
Agora tem um detalhe que justifica essa força que vocês estão falando aí, a força física do Vasco. O Vasco poupou quase todo o time titular no jogo da Sul-Americana. Só jogou o goleiro Léo Jardim. É, então, ontem estava todo mundo
isso, pra mim, não tá sendo
muito
surpresa.
Muito inteiro.
Não tá sendo surpresa,
embora a gente reconheça que o Flamengo tem um leque de jogadores, titulares e reservas incomparáveis, né, no futebol profissional da primeira divisão.
Isso não está sendo surpresa porque o Renato ele foi claro: minha prioridade aqui, né, na chegada do Vasco, é o Campeonato Brasileiro. Uhum. Por que ele se preocupa com o Campeonato Brasileiro? Porque o Campeonato Brasileiro rebaixa. Ele não está errado, não. É mais importante hoje. O que é que você quer? Ganhar o título da Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro?
Não adianta.
Ou você...
Prefere se manter.
Se manter no Brasileiro e fazer uma campanha e voltar de novo para o ano da Sul-Americana. Isso aí o Vasco consegue.
E Renato está fazendo uma coisa que o Vasco não tem vivido há muito tempo. Né? O Renato conseguiu fazer com o Vasco o que o Vasco não tem vivido há muito tempo. Isso dá como é que fala? Dá um alívio na torcida, no torcedor, né? Eu acho que o torcedor está gostando do trabalho dele.
Tá brigando,
né?
Lógico. Tá brigando e consegue,
olha, Café,
atingir os objetivos.
Né? Só consigo enxergar um exemplo superior ao Vasco. A gente não pode deixar de reconhecer que o Vitória cresceu, que o Vitória faz um campeonato brasileiro de forma muito intensiva.
E eu tava pensando que não ia conseguir.
Pois é.
Que logo na chegada do Jair Ventura não fez
muito. O trabalho dele é espetacular.
Mas agora já começou a resolver.
De muitos bons resultados.
Agora eu ainda acho que o Vasco mantém mais uma regularidade do que o Vitória.
6:32.
Gabriela Esportiva.
6:32, Fred Menezes, né? Red Bull Bragantino vence o Lanterna Chapecoense e se recupera no Brasileirão, Fredão.
Na verdade, o Red Bull passou por apuros, né? Mas conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Em jogo acirrado, a equipe de Wagner Mancini chegou a ver a Chapecoense sair na frente, né? No entanto, o Gabriel e Lucas Barbosa foram decisivos para definirem a vitória por 2-1 aí do Massa Bruta no Arena Condá, em jogo válido pela 14ª rodada. O resultado deixa o Red Bull, que vinha de 3 jogos sem vencer, Tony, com 20 pontos, né? E a Chapecoense segue afundada na última colocação com 9 pontos e sem vencer desde a primeira rodada, né? É, a primeira etapa foi um nível baixo técnico, né, com poucas chances, mas a Chapecoense tomou as rédeas da partida desde os primeiros minutos e levou perigo em cabeçada de Bolaise e em conclusão de Enio. Mas diante de um Red Bull inofensivo, a equipe catarinense abriu o placar aos 22 minutos. Após isso, aos 29 minutos, a polêmica entrou em campo. Cauê se desentendeu com Everton e inicialmente recebeu o cartão vermelho direto. Porém, atendendo a solicitação, o árbitro revisou o lance no VAR e alterou para um cartão amarelo. Após a etapa inicial, bem inferior, o Red Bull chegou ao empate aos 40 minutos. No rebote de uma cobrança de lateral, Gabriel fez o cruzamento e Anderson se atrapalhou na dividida com Herrera e viu a bola parar na sua meta. Na volta do intervalo, trouxe mais uma vez um jogo bastante truncado. Em grande momento da Chape, Enio aproveitou a brecha e encheu o pé, mas a bola parou no travessão. Aos trancos e barrancos, a Chape partiu para o ataque e rondou a área, a equipe paulista, né? Mas Jean Carlos quase marcou de bicicleta, né? Só que nada evitou que a equipe catarinense saísse do campo vaiado e chegando a 12 jogos sem vencer no Brasileirão. Red Bull, Bragantino, saiu do campo vitorioso, com um gol de Lucas Barbosa, né? Garantindo a virada.
Muito bem, Fred. 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32. A Maria Inter vence o Fluminense, sobe na tabela e abre 2 pontos da zona de rebaixamento. José.
Então o Internacional fez o dever de casa, jogando no Beira Rio, né? Eu acho que mereceu. Foi um placar muito tranquilo do time do Internacional, que venceu. E o Fluminense não conseguiu, né, manter a intensidade da competição. Então, no meu entendimento, o Inter praticamente vai se afastando ali da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Começou essa competição com irregularidade muito grande e agora a gente percebe que essa irregularidade está mais próxima do Corinthians e do time do Santos, e estão ali passeando muito próximo do Z4.
Muito bem, José, 6h35.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Júlio César, Corinthians perde para o Mirassol em jogo com arbitragem polêmica, né? O Corinthians amplia aí a sequência de quase uma década sem vitórias aí, né? Sem vitória no Maião, né? Após derrota para o Mirassol, ele é quase uma década sem vencer aí no Maião.
O Corinthians não perdeu para qualquer time, perdeu para o quarto melhor time do ano passado,
né? Mas esse ano ele não vem fazendo
uma boa temporada. Porém, ele demorou de embalar. Eu acho que o Mirassol está começando a se encontrar agora. Você vê que ele vem de bons resultados. Eu já tinha falado aqui que ele...
Primeira derrota do Diniz.
É, a primeira derrota do Diniz. E o Mirassol é o seguinte, eu já tinha falado aqui várias vezes que apesar de no início do Brasileirão o Mirassol ter perdido algumas partidas, mas ele vinha jogando bem. Então era notório de a qualquer momento a gente ver o Mirassol embalar. Eu acho que ele está começando a se reencontrar com aquela boa fase, com as vitórias. Venceu o Corinthians, mas também não foi fácil. Agora a arbitragem foi muito conturbada. Agora... eu quero saber qual o jogo do Brasileirão que não tem polêmica na arbitragem.
Arbitragem muito ruim.
Essa profissionalização que a CBF fez aí, eu não estou vendo nada diferente. Estou vendo as mesmas coisas acontecendo
a cada jogo, a cada rodada. Né, Júlio? Não vai acontecer do dia para
o
outro.
Então, o Fernando Diniz perdeu a primeira partida, né? Mas o Corinthians não jogou tão mal assim. Foi o Mirassol que jogou bem, foi o Mirassol que conseguiu anular algumas jogadas do Corinthians, algumas peças do Corinthians, como o Garro, né, que vem jogando bem com o Fernando Diniz, mas ontem não conseguiu fazer uma boa partida.
Você falou da arbitragem, eu peguei uma matéria falando sobre justamente a arbitragem brasileira, né? Quando o apresentador falava que existe um padrão na arbitragem da Europa, né? Se você, por exemplo, mascarar o juiz lá, você não vai saber quem é quem, porque eles têm o mesmo padrão. Eles atuam com o mesmo padrão. Já aqui, quando chega no Brasil, cada um tem seu jogo. Quer dizer, o juiz quer ser a estrela
do espetáculo. Ele interpreta o jogo diferente dos outros. Dessa padrão de interpretação.
Dessa forma, interpretação. Assim, o árbitro, ele quer ser a estrela da partida, né? Sendo que a estrela são as duas equipes. São as duas equipes que estão jogando.
Exatamente.
São as atrações do espetáculo, são as duas equipes que estão se enfrentando. Mas aqui o árbitro, ele adota uma coisa que é prejudicial ao futebol brasileiro, né? Ele adota o estilo de jogo dele. E não pode ser assim, né? Aí isso quem tem que controlar é a CBF. A CBF tem que chamar e falar, ó, tem que existir um padrão. Você não pode... por exemplo, tem o que apitou o Vasco e Flamengo ontem, tem um estilo. Já
o que apitou o Fluminense ontem, fez um jogo, primeiro tempo, inclusive, muito picado. Encheu todo mundo de cartão amarelo, vários cartões, parou o jogo o tempo todo dando faltas. O jogo foi difícil de ser assistido. Primeiro tempo, então, verdadeiro, horrível. É uma coisa que faz o futebol ser muito ruim. Porque o que é que acontece? Você joga um campeonato aqui, até a própria Libertadores, que você não os árbitros não marcam qualquer falta. Né? E aqui no brasileiro o cara marca tudo.
A arbitragem sul-americana, ela é diferente da arbitragem brasileira. Você vê que existe muitas reclamações dos times brasileiros quando jogam ou sul-americana.
Lá e cá.
Esse jogo do Estudiantes contra o Flamengo. A direção do Flamengo está reclamando demais, dizendo que foi um jogo violento. Não foi um jogo violento, foi um jogo pegado, foi um jogo de marcação dura, de contato. Agora, o árbitro não marca.
Não marca.
O árbitro sul-americano, ele deixa o jogo fluir mais um pouco. O brasileiro não.
Beleza. Isso atrapalha muito o entretenimento, né?
E a beleza. Mas agora, sem contar também que muitos árbitros, às vezes, ele complica o jogo porque não tem personalidade de marcar determinados jogos.
Exatamente. Vamos lá. 6h40, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h47, estamos de volta no oferecimento do Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, traga-nos, por favor, as informações do Baianinho, é o baiano da Série B. Baiano de Série B, vamos lá.
A competição começou no sábado, tivemos duas partidas no sábado, três jogos no domingo. O que surpreendeu, eu acertei todos os cinco jogos que eu falei aqui na semana passada, porque é muito fácil acertar esse resultado da competição da Série B do futebol da Bahia. Porque tem equipes que estão apenas participando.
Só figurando,
entendeu, Júlio? Olha os resultados do sábado. O Joia da Princesa, o Jacobina, que era o mandante, venceu de virada o Grapiúna por 2-1. Na Arena Cajueiro, também no sábado, o Feira Futebol Clube venceu o Conquista por 3-0. A partida estava até equilibrada, mas com a expulsão do goleiro Neto, né? O experiente Neto, ele perdeu a cabeça, vai pegar um gancho ali alto, viu, Júlio? E resultado, ele tentou agredir o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo marcou 2 dos 3 gols do Feira Futebol Clube. No domingo, mais 3 partidas. No Joia, o Fluminense venceu o Redenção 5-0. O Redenção, gente, tem 41 anos que não disputa o futebol profissional na Bahia. Aí da noite pro dia esse time aparece regularizado. Júlio, para um time profissional se manter o ano inteiro, ele tem que pagar taxas da CBF, taxas da FBF, entendeu? Para manter o registro ativo. 41 anos depois volta o Redenção para dar vexame no futebol da Bahia. Resultado: o Fluminense fez 5-0 no jogo de ontem. E tivemos também, na Arena Cajueiro, o Leônico também dando vexame. O Salvador Futebol Clube, que a gente conhece, que é um time que tem uma base muito forte e está ali para revelar jogadores. Não usa no seu elenco jogadores com uma certa idade, não. é um time muito novinho, né? Sub-18, sub-19, no máximo aí sub-20. E o Salvador venceu o Leônico por 3-0. E finalizando lá no Geraldão, outro time que surpreendeu, que ninguém esperava que voltasse ao futebol profissional, depois de um longo e tenebroso inverno também, está voltando Barreiras. Barreiras venceu o Camaçari por 9-0.
Opa!
Isso não existe. Basquete. 9-0. O time do Camaçari não tem um jogador conhecido do mercado do futebol baiano. Tudo menino. Então é uma competição, gente, que não tem uma competitividade, entendeu, Júlio? Porque são três equipes disputando com 10 participantes, 7 são figurantes, entendeu? E eu vou já anunciar a rodada que vem no sábado e já vou dizer quem vai vencer os jogos. E na segunda-feira vocês vão me cobrar aqui, entendeu?
O mesmo time que venceu.
Pois é, olha bem, no sábado, às 15h, tem a segunda rodada desse baianinho. Porque não existe nada de baianão da Série B. É um baianinho mesmo da segunda divisão. Entendeu? Teremos às 15h o Salvador enfrentando Jacobina. Uma partida aí mais equilibrada. Eu acho que pode acontecer o primeiro empate nesse baianinho. Teremos ainda no sábado o Grapiuno enfrentando o Fluminense. Sabe onde é o jogo? O Grapiuno é de Itabuna, o Fluminense é de Feira. O jogo, gente, é no Joia da Princesa. Campo do Fluminense.
Resultado.
O Grapiuna só vai para esse jogo para pegar a bilheteria. Pegar o dinheiro da bilheteria. Vai, tudo indica aí mais um resultado expressivo do Fluminense. Aí no domingo tem Vitória da Conquista e Leônico, vai ser no Valdomiro Borges.
Não, a Conquista vence.
Porque ainda não foi liberado. O time do Conquista já foi liberado o estádio, mas já não tinha mais prazo para remarcar o jogo. Resultado, Vitória da Conquista e Leônico. Vitória da Conquista, muito favorito, anotem aí. Redenção e Barreiras. O Barreiras deve dar mais uma goleada.
Vai ser 18 agora.
Entendeu?
Muito bem.
Eu não vou duvidar de você, não. Porque esse Redenção é uma piada. E finalizando, teremos Camaçari e Feira de Santana. O mando de campo é do Camaçari. Sabe onde é o jogo? No Joia da Princesa em Feira
Muito
de Santana.
Muito bem, vamos lá.
Então, vitória do Feira de Santana também. Nossa. Bom, depois da primeira rodada, só para a gente fechar com todas as informações. Barreiras lidera, claro, fez 9 gols. Tem que ser o líder mesmo. Barreiras é o primeiro. O Fluminense, que também goleou, é o segundo. Salvador Futebol Clube é o terceiro. Feira é o quarto. Jacobina é o quinto. E do sexto ao décimo, ninguém
rebaixado.
Pontuou, ninguém marcou ponto.
Muito bem, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h52, Júlio César, Vini Júnior brilhou, Júlio César. Vini Júnior brilhou aí ao marcar 2 gols na vitória aí do Real Madrid diante do Espanhol, né? Fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terminou em 2-0, Júlio, para os merengues e evitou aí um vexame histórico para o Real Madrid. Sabe por quê? Porque uma derrota do Real Madrid aí daria o título antecipado ao rival Barcelona, né? Com 4 rodadas restantes para o término da competição, a distância entre os catalães e a equipe de Madrid é de 11 pontos, 88-77. O ponto de maior tensão aí nessa diferença aí desde reside aí em uma tradição histórica do futebol espanhol, e aí o Barcelona poderia ser o campeão antecipado, mas Vini foi lá e salvou a pátria, né?
O Real Madrid, depois da saída do Ancelotti, ele vem oscilando muito o seu futebol no campo de jogo, né? Passando por algumas turbulências e às vezes se complicando com times pequenos no futebol espanhol, né? E em alguns jogos o Vini é quem ajuda a decidir, né? Agora eu queria mesmo que ele brilhasse mais na seleção, né? Porque no Real Madrid, ele brilhar no Real Madrid é fácil, porque o Real Madrid é um time que tem um elenco espetacular, já joga em conjunto há muito tempo, todo mundo sabe onde é que está todo mundo no campo de jogo. Fica fácil você jogar. Eu queria que ele fosse mais um pouco como é que se diz? Tivesse mais
se
um
soltasse pouco mais
de intensidade, né? Se soltasse mais, brilhasse mais, como você falou aí, que ele brilhou. Ele brilhasse mais na seleção.
Até porque ele não porque, brilha, né?
Até porque com a saída de Neymar da seleção, durante esses últimos 2 anos que Neymar não vem figurando, a torcida brasileira, principalmente depois que o Vini conseguiu o título de melhor jogador do mundo, a torcida brasileira passou a apostar nele, passou a responsabilidade para ele. Só que parece que ele sentiu o peso dessa responsabilidade. É lógico que eu não concordo com isso, de você jogar a carga em cima de um jogador sozinho, né? Eu não concordo. Eu acho que ele tem condições de ajudar o Brasil? Tem, mas os outros também têm o mesmo compromisso que ele. Claro. Agora, como ele é um jogador mais diferenciado do que muitos que tem ali e ostenta, né, carrega na bagagem um título de melhor jogador do mundo, é lógico que ele está um degrau acima dos demais. Mas eu quero que ele brilhe mesmo na seleção, quero que nessa Copa ele possa fazer o diferencial que a gente espera, né, e que ele possa ajudar muito a seleção. O Real Madrid... a gente já sabe que ele lá, ele tem os seus altos e baixos, mas ele tem muito mais altos do que baixos no time do Real Madrid.
Eu acho que nós estamos com a safra de jogadores que jogam muito em clube, mas não tem muito desempenho, não tem um bom desempenho nas seleções. Eu acho que não é unanimidade do Brasil. Eu acho que fora também algumas seleções enfrentam esse mesmo problema, né? Quem é o jogador que veste a camisa da seleção brasileira e eleva em campo? É muito difícil. Qual o matador? Você pode definir quem é o matador da seleção brasileira hoje?
Não tem. Nem centroavante, nem meia, nem criador.
Você está entendendo? Esse é o problema. 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, vamos aqui com o Fred Menezes. Vamos falar de NBA. O Los Angeles Lakers conseguiu aí fechar a série contra o Houston Rockets na madrugada deste sábado, Fredão. A equipe de LeBron James venceu o jogo 6 da série por 98 a 78 de forma dominante. Com a vitória, os Lakers elevam a série aí por 4-2 e se preparam para enfrentar o Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste.
A conferência mais difícil, né? O Lakers fez jogos difíceis, foi decidido na sexta partida, venceu o Houston Rockets por 4-2, né? Inclusive, o Houston perdeu o Kevin Durant, que é o grande jogador, assim, o experiente All-Star, que acabou não fazendo algumas partidas, né? As partidas finais aí desse playoff. E o Lakers vai para a semifinal, né? Se classificou, mas pega aí o Oklahoma City Thunder, que é a equipe a ser batida, Tony. Então teremos jogos aí, já alguns jogos hoje. A grande surpresa desses últimos jogos aí foi o Boston Celtics, né, que fez a sétima partida, estava 3-3, jogando dentro de casa, e foi batida pelo Philadelphia 76, claro, com o retorno de Joel Embiid, né, e com a grande atuação de Tyrese Maxey. E o Philadelphia, depois de alguns playoffs perdidos para o Boston, dessa vez venceu no sétimo jogo, e vai fazer também a sua semifinal. Essas semifinais, Tony, o New York Knicks pega o Philadelphia 76. Primeiro jogo é hoje, às 9 horas. O San Antonio Spurs, que foi o segundo colocado da Conferência Oeste, pega o Minnesota Timberwolves também, que venceu uma equipe que fez uma temporada melhor, né? O Timberwolves, ela venceu aqui o Denver Nuggets, também um jogos difíceis. Mas com uma grande defesa acabou vencendo essa partida e vai fazer aí com o San Antonio Spurs seu primeiro jogo hoje às 22h30. Teremos também mais duas semifinais amanhã. Detroit Pistons, que acabou vencendo o sétimo jogo, dando uma virada no playoff, que perdia por 3-1 e acabou vencendo por 4-3. Então o Detroit Pistons é uma equipe também que fez uma temporada espetacular, que é quem segundo mais pontuou em toda em todas as equipes da NBA, as 30 equipes. Pega o Cleveland aí também, muito forte, né? Que essas equipes agora é só pau doido. Você não tem como dar prognósticos. A única diferença, Tony, é que a equipe que pontuou mais joga 4 em casa e 3 fora, se os jogos chegarem a sétima partida. Então, nós temos aí... vou repetir aqui. O Santo Antônio Sport Timberwolves, Detroit e Cleveland Cavaliers. E o Lakers vai sofrer. Não sei se leva dessa vez, porque o Oklahoma City Thunder é a equipe que fez uma temporada regular muito superior às outras, né? E tem venceu a temporada passada, chega para muito forte para ser bicampeã, mas tudo pode acontecer. O Lakers, tudo indica que Luka Doncic retorne à equipe e o Lakers venha forte aí para esses playoffs também, porque não, se não tiver com a equipe a equipe toda junta, unida, é difícil passar nesse playoff aí para a melhor equipe do campeonato da temporada regular.
Muito bem, Fred Menezes. A gente segue aqui com o Gabriel Esportiva, 7 horas, né? Pro Júlio César falar sobre o futebol amador. Júlio César, peraí um pouquinho, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Agora sim, 7-1, Júlio César e o futebol amador. Me traga a notícia do futebol amador, Júlio.
Vamos falar aqui da Copa Cacau. Copa Cacau, que hoje conta com 8 seleções disputando a segunda fase, né? Inclusive a seleção de Ilhéus vem fazendo uma boa campanha, né? E no último domingo tivemos aí Itacaré empatando 1-1 com Itajuípe e Tapitanga empatando 1-1 com Uruçuca. Barro Preto empatando 2-2 com Itapé. E a única seleção que venceu na rodada foi a seleção de Ilhéus, que venceu Itabuna por 3-1 aqui no Mário Pessoa. Com essa vitória, a classificação geral ficou da seguinte forma. Itajuípe ainda lidera com 11 pontos, um ponto a mais do que a seleção de Ilhéus, que vem em segundo com 10. Terceiro, Uruçuca com 9. Quarto, Itapé 9. Quinto, Barro Preto 8. Sexto, Itabuna 7 pontos. Sétimo, Itapitanga 7 pontos, e oitavo Itacaré com 5 pontos. Domingo são os jogos de volta dessa segunda fase, para a gente conhecer quais são os 4 times que vão passar.
Um detalhe, né, Júlio, é que Ilhéus estreou perdendo para o Uruçuca por 3-0, lembra, aqui no Mário Pessoa. Resultado, a partir da segunda rodada, a equipe conseguiu ter uma recuperação e já tem uma vantagem de 2 gols sobre Itabuna. Venceu por 3-1. Itabuna, eu acho que está fazendo seus mandos de campo em São José, né? Lá em São José, porque não tem campo em Itabuna. E vamos ver domingo se a seleção de Ilhéus vai aproveitar essa vantagem de 2 gols, porque são jogos de volta eliminatórios, que aí a gente vai conhecer as 4 melhores seleções da Copa do Cacau.
Agora, para finalizar, falando da Copa Interbairro Futebol de Campo 2026, amanhã, terça-feira, nós vamos ter mais 2 jogos no estádio Mário Pessoa, né? O primeiro acontecendo às 19 horas entre São Miguel e Iguape, e o segundo jogo às 21 horas entre Barra e Malhado. Então, amanhã, 2 jogos. A Copa Interbairro está chegando aí na sua reta final, né? Esse mês de maio vai definir quais os times que vão passar aí a próxima fase da competição. Quinta-feira tem mais 2 jogos, às 19 horas Esperança e São Miguel, às 21 horas Basílio e Itapera. São os jogos da Copa Interbar, que tem o apoio 100% da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Secretaria de Esportes, a Liga Ilhéus também envolvida no processo de organização da competição, o apoio total também do vereador Márcio Bodão e a organização do nosso amigo Arcândio e toda a sua equipe aí, organizando aí essa edição 2026 do Interbairro.
Muito bem, pessoal. O programa de hoje chegou ao final, né? Vamos falar aqui com o Zé Maria para ele dar o alô.
Ah, nas considerações finais, eu quero mandar um abraço para meu querido amigo Marcelo Duzentão.
É, foi que
Marcelo Duzentão me deu a notícia hoje. É, que a Marquesa, né? Marquesa sumiu o telefone da Marquesa, mas a Marquesa não está preocupada com o telefone, não.
Sim.
Está num novo momento, está apaixonado, entendeu?
É.
Não. Então a gente.
Mas você fez você fez a inscrição dele na SBBI?
Ah, esse aí já é inscrito há muito tempo.
Esse aí as primeiras fichas.
Esse deve ser sócio fundador. Entendeu?
É.
Mas enfim. Eu quero abraçar em Almadina, entendeu? Os nossos amigos de Almadina que estão sempre curtindo o Gabriela Esportiva.
Muito bem. E Júlio César, eu queria saber, você que é muito amigo do Marcelo Duzentão, eu acho que você já pernoitou muitas vezes lá em Almadina, por que Almadina faz tanto frio?
Rapaz, é um frio danado, é um frio de lascar, viu? Lá em Almadina, não é brincadeira não, porque eu acho que é uma baixada, né?
Não, é uma chapada, só que fica aquelas serras ali do lado, né?
Pois é, pois é.
Uhum.
Almadina.
Você e a Marquesa lá em Almadina
não
aprontavam, né?
Não.
Não?
Marquesa é uma amizade de muitos anos, então, né? De muitos anos. Marquesa tem serviços prestados.
Pronto,
né?
Ao Colo-Colo.
Isso é inegável.
E o pai também, como é, Júlio César? O pai lá da Zona Sul, como é o nome dele?
Romerindo.
Pronto. Boa noite. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvintes. Quero aqui mandar um abraço e uma boa noite aí a toda a turma do Samba de Casa. Samba de Casa é um novo grupo de roda de samba que surgiu aqui em Ilhéus. E eu fui convidado na última sexta-feira de trabalhador. Aconteceu lá na Praça do Teotônio Vilela, o Samba de Casa.
Sim.
E a gente divulgou até. Eu cheguei até a divulgar aqui dois dias na semana.
Foi.
A galera lá agradeceu, porque muita gente chegou lá dizendo que ouviu o Gabriela Esportiva, que ouviu na Gabriela. Então, um pagode de responsa, muito bom.
Você foi?
Né? Fui lá prestigiar.
Foi igual o Guiodai.
Não pude sambar porque o Mocotão ainda tá meio baleado. Mas mandar um abraço pra essa galera do Samba de Casa, Paulo Renan, meu amigo Ícaro, Charles Ícaro do Cavaco, toda essa galera aí.
Muito bem.
E o Samba de Casa. No próximo dia 31 de maio agora, desse mês, a gente fez uma parceria com a galera lá e vamos levar eles para tocar na Praça do Nossa Senhora da Vitória.
Muito bem, um abraço pro pessoal do Banco do Brasil, a rapaziada também da Caixa Econômica Federal, meu amigo Ivan, aquele abraço. E você, eu acho que o Pix de Prequeta não tá caindo mais, não.
Não,
nunca mais falou a garagem.
Agora é
Fred Mendes. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço para a turma do Sambirita também.
Sim.
Especialmente meu amigo Pablo Assis, né, professor Pablo Assis, a Bira, a Suíro, essa galera aí, Marquinhos, essa galera toda aí que veio dos Carebon, né, fazendo um maior sucesso aí tocando samba. Sambirita. Um abraço, boa noite a todos.
Todo mundo falou em samba, aí eu vou falar de um samba, que é um grupo de samba que é desde os anos 80 lá na Palestina, lá em Bicaraí. Eu não sei se Zé Maria lembra, é A Cor do Samba. A Cor do Samba, meu amigo Van Bomba, Tom de Carrinho, que é o Bebeto, toda essa galera bacana, o Sivaldo e o Fabinho de Rosalvo, aí em Bicaraí, Bahia, Brasil, A Cor do Samba.
Gabriela Esportiva.
7:08, Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Abraço para Rafael e a equipe da InfoLaser. 7:08.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.